Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, nos estúdios da EBC Serviços, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. Bom dia, ministro.
Bom dia, Luciano.
A pauta principal do programa de hoje é a Lei 11.939, sancionada em 15 de maio deste ano, e que libera R$1 bilhão para estados e municípios como apoio financeiro para a compensação da queda nos repasses para o Fundo de Participações dos Municípios entre os exercícios de 2008 e 2009. O Fundo de Participação dos Municípios, FPM, vinha tendo um desempenho ascendente, impulsionado pelo crescimento econômico dos últimos 4 anos. Assim, o FPM foi de R$31 bilhões em 2005, R$34,5 bilhões em 2006, R$40,1 bilhões em 2007, R$51,3 bilhões em 2008 e estava previsto o repasse de R$51,2 bilhões em 2009, indicando um crescimento nominal em relação a 2008. A crise econômica mundial provocou queda na arrecadação da União e a consequente redução nas transferências constitucionais para o FPM, o que afetou as finanças, principalmente dos pequenos municípios, cuja principal receita, se não a única, é o FPM. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, já está aqui no estúdio e começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos então à primeira pergunta, que vem da Rádio Gazeta 1260 AM, de Maceió, com o Rogério Costa. Bom dia, Rogério.
Bom dia, Luciano, bom dia, ministro, bom dia a todos, Rogério. Da rede. Muita chuva aqui em Maceió. Enfim, a nossa pergunta é a seguinte: números atualizados, previsão de crescimento 1%. Inclusive isso divulgado ontem conjuntamente, Ministérios da Economia e Planejamento, ministro. O senhor inclusive passou esses dados ontem. Queda na arrecadação, 9 bilhões a menos. Aumento do déficit da Previdência, agora 42 bilhões. Todo o planejamento que foi feito, ministro, precisa ser reprogramado diante desses novos números, ou os créditos gerados pela Lei 11.939, pela medida provisória 462, eles estão mantidos?
Bom dia, Rogério. Olha, o planejamento já foi refeito. Nós, de fato, tivemos uma queda muito acentuada na nossa receita, só na parte que é administrada pela Secretaria da Receita, pela Receita Federal do Brasil agora, temos uma queda de aproximadamente 50 bilhões de reais. O déficit da Previdência, do último relatório para este, aumentou aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões, é a nossa previsão. E a receita caiu porque a economia tem um desempenho pior, né? Particularmente as empresas que vinham tendo os melhores lucros das últimas décadas tiveram uma queda muito forte no seu desempenho, no seu lucro. Então isso derrubou a nossa receita. Além disso, o governo teve um entendimento, isso numa orientação do presidente Lula e com a coordenação do ministro Guido Mantega, de que em alguns casos nós deveríamos inclusive reduzir impostos, como fizemos no caso dos automóveis, como fizemos no imposto de renda da pessoa física, fizemos também o IOF, fizemos material de construção que foi reduzido, o IPI, fizemos para a linha branca, fogões, geladeiras, máquinas de lavar, de maneira que só a parcela que foi reduzida de dezembro para cá de impostos soma aproximadamente 20 bilhões e 700, perto de 21 bilhões por conta dessas diminuições de impostos. Então, essa queda da arrecadação diminuiu, como você disse, a projeção do que nós vamos passar para os municípios, através do FPM. E o Luciano tinha colocado anteriormente, o FPM vinha crescendo de forma acelerada. No ano passado, ele foi 27,5% maior do que no ano de 2007. Portanto, cresceu 20 e poucos por cento acima da inflação, que foi 5,6%. Com essa queda, e reconhecendo que os municípios terão dificuldades, especialmente os pequenos, porque quando você fala FPM, se você pegar os grandes municípios do centro-sul do país, eles têm muito pouco peso do FPM na sua receita. Isso é mais forte nos pequenos municípios e naqueles concentrados nas regiões norte e nordeste. Então, a determinação que o governo recebeu, o presidente Lula nos passou, foi de dar um apoio financeiro para complementar até o valor do fundo repassado no ano passado. Então, nós calculamos que isso vai ficar em torno de R$1 bilhão. Já foi aprovado o crédito no Congresso. Nós mandamos uma medida provisória que autoriza o pagamento. E a previsão é que na próxima segunda-feira, dia 25, o Tesouro Nacional vai fazer o repasse correspondente ao período até o mês de abril, acredito. Porque como maio não foi fechado ainda, é possível que eles esperem fechar o mês de maio para calcular a perda e fazer o repasse. Portanto, no dia 25 nós já devemos fazer o primeiro repasse, vai ser o mais expressivo, porque as perdas na nossa projeção também se concentram nos meses de janeiro a abril. Isso deve dar mais de R$700 milhões, mas eu não tenho esse dado aqui de cabeça, né? Com certeza vai ser um repasse bastante importante e vai ser passado na mesma proporção que os municípios recebem de FPM. Portanto, o Banco do Brasil vai fazer a repartição automática lá.
Alguma outra pergunta, Rogério?
Ah, sim, o ministro tocou na questão do Congresso. Eu gostaria de saber como o Congresso Nacional, ele tem dado sua contribuição ao Executivo na edição de medidas e resposta aos efeitos da crise econômica, ministro. Por favor.
Olha, o Congresso tem nos ajudado muito, não só depois que começou essa crise econômica mundial, mas mesmo antes, de maneira geral, as questões que nós dependemos do Congresso, as votações, as leis, têm saído. Nós tivemos alguns reveses, tivemos alguns pontos ali de dificuldade, mas, de maneira geral, o Congresso tem aprovado e eu até diria que, como regra, as leis têm saído melhor do que nós mandamos. Em muitos casos, eles conseguiram incluir emendas que aperfeiçoam. Em alguns casos, a gente tem discordância. Chegamos até a vetar alguns casos, mas, de fato, nós não temos problema com isso, não.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, entrevistando o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. E agora contamos com a participação de Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Bom dia, Patrick.
Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Ministro, como o senhor vem dizendo, né, vem recebendo constantemente aí os números da economia, o senhor disse que a queda foi muito forte, né, no último trimestre do ano e agora no início do ano também, mas eu me lembro que na terça-feira, se eu não me engano, ministro, o senhor falava que a expansão do PIB deveria ser revisto, deveria cair aí para algo em torno de 0,7% agora para 2009. Né? Eu lembro que o senhor estava bem realista, disse que não adianta chorar o leite derramado, enfim, mas o noticiário econômico de hoje traz essa revisão do PIB, né, explora muito essa questão que passaria de 2 para 1, né, essa queda da expansão do PIB de 2 para 1, mas o senhor falava em 0,7%. E esse mesmo noticiário econômico especula que houve uma pressão muito grande do ministro Guido Mantega para que essa revisão girasse em torno de 1%, trazendo um pouco mais de otimismo. Eu queria saber, de fato, se isso ocorreu, essa pressão do ministro Guido Mantega nesse contexto todo, dessa revisão que está sendo divulgada, ministro.
Não teve pressão, não. Bom dia, Patrick. Olha, primeiro, eu considero que é muito difícil fazer uma previsão e dizer, olha, essa aqui é 100% confiável, é 90% confiável. Nós temos um período de grande volatilidade, de grande mudança nos índices. Então, o que nós fazemos é compilar todos os dados referentes ao desempenho da indústria, do agronegócio, as exportações, o emprego, a renda, o salário, a massa de salário real. Então, isso é colocado lá num programa que vai fazendo simulações, como de resto o mercado e outras instituições também fazem, né? E de fato nós temos que ter o cuidado de saber que essas previsões podem ter mudança. Nós tínhamos uma previsão revisada já para 2 pontos percentuais do PIB, quando tínhamos que fechar o relatório, no final da semana passada, começo dessa semana, as equipes do planejamento e da fazenda trabalhavam com uma projeção de 0,7%. De certa forma, com esse espírito que eu lhe falei, né? Considerando que isso poderia ter uma margem de erro, digamos assim. Na terça-feira, o ministro Guido Mantega me ligou e disse, olha, eu não concordo, e eu fiquei sabendo que a equipe da Fazenda não havia conversado com ele. Então, não teve pressão nenhuma, até porque na Fazenda ele enquadrou todo mundo lá. E comigo ele se resolveu rapidamente em um telefonema. Olha, nós temos, eu tenho razões para supor, eu tenho elementos que demonstram que nós temos, podemos apostar que vai dar um ponto percentual. De nossa parte, nós achamos até melhor. Então, não tem nenhum tipo de problema com isso, não. Nós fechamos, concordamos, e foi esse o número que nós divulgamos no relatório que foi enviado ao Congresso no final da tarde de ontem, Patrick.
Alguma outra pergunta, Patrick?
Agora, ministro, o senhor está bem mais realista, né, do que o seu colega Guido Mantega nesse contexto, porque o senhor tem recebido diariamente esses números e vem acompanhando tudo, né, ministro?
O ministro Guido Mantega tem também recebido esses números, talvez até a Fazenda os tenha em maior abundância. Nós temos coletado números do IBGE, nós temos coletado números do Banco Central, números divulgados por instituições independentes, mas eles também fazem isso. A questão é o peso que você dá para cada segmento, para cada setor, para cada índice que é divulgado, porque é tudo parcial. Eu acho que no dia 9 de junho, quando nós teremos o resultado do PIB observado no primeiro trimestre desse ano, e considerando o acúmulo já com o quarto trimestre de 2008, acho que nós vamos ter uma visão mais clara de todo esse quadro. Né? Pode ser até que a gente tenha que mudar alguma coisa, mas acho que está bem, bem razoável a nossa previsão.
Este é o programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora vamos a São Gonçalo, no Rio de Janeiro. De lá fala José Perazzo. Bom dia, José.
Bom dia, amigo apresentador do Bom Dia Brasil, para todo o nosso país. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Satisfação novamente estar falando com vocês. Vou tocar num tema acho que interessa a todos os brasileiros para a apreciação do ministro Paulo Bernardo. Ministro, com a derrubada da onda de especulação política e para evitar novas fases de desinformação, a Rádio Aliança FM São Gonçalo, Estado do Rio, quer saber: os brasileiros podem estar tranquilos que não serão prejudicados nesse investimento tão popular que é a poupança? O senhor confirma que o governo vem buscando, sim, formas de permitir que a poupança continue sendo um instrumento de segurança e remuneração da economia popular? Minha única pergunta, e agradeço aí a resposta.
Obrigado, bom dia, José Perazzo. Você já sintetizou o que orienta o espírito do governo nessa questão da poupança. O presidente Lula deixou claro o seguinte: olha, nós temos que trabalhar com o conceito, com a visão de que a poupança é sagrada. Ela protege a economia de mais de 80 milhões de correntistas que depositam na poupança os seus recursos. Nós temos um problema real, que é o fato de que, à medida em que o Banco Central baixa a taxa de juros, a chamada Selic, e muitos fundos que têm a Selic como base para a remuneração das suas aplicações, dos seus ativos, começam a ficar desinteressantes, a poupança começa a ter um poder de atrair mais recursos desses fundos. Então nós podemos ter, não mais o poupador, o José Perazzo lá de São Gonçalo, que deposita R$300 ou R$500 por mês e vai fazendo essa poupança para usar na velhice ou para ajudar na compra de um imóvel, para comprar um carro ou para trocar um móvel. Enfim, pode aparecer grandes investidores, grandes instituições financeiras, inclusive depositando dinheiro na poupança para ter a garantia e ter o juro maior. Nós achamos que isso não é uma forma adequada de uso da poupança. Eu até brinco sempre, Perazzo, falo assim, nós poderíamos ter uma situação em que o Jorge Soros viesse aqui no Brasil, depositasse US$15 bilhões e falasse: olha, meu dinheiro está protegido lá no Brasil numa caderneta de poupança. De fato, não, ninguém acha isso razoável. Então, o que foi feito é o seguinte: nós estamos definindo uma proposta, já está definida, aliás, que vai para o Congresso, estabelecendo o seguinte: A poupança até 50 mil reais, os depósitos até 50 mil reais por pessoa não terão qualquer mudança. Acima de 50 mil, se a pessoa tiver como única aplicação a poupança, ou seja, a pessoa tem 200 mil na poupança e não tem outra aplicação, quer dizer, ele não pode ser considerado uma pessoa que fica jogando dinheiro para lá e para cá para ganhar mais onde aplica mais. Então ele vai ser considerado um poupador típico, ele não vai ter nenhuma mudança também. Quem tiver acima de 50 mil e tiver variação, olha, aplicou um pouco no mercado de ações, um pouco nos fundos de investimento com renda variável e tal, então esse vai ter um imposto de renda sobre a parcela do rendimento que excedeu o depósito de 50 mil. Então essa é a proposta que nós estamos fazendo o nosso cálculo é que aproximadamente 95%, talvez mais de 95% dos poupadores vão se enquadrar nesses casos onde não tem nenhuma mexida, não vai ter nenhuma mudança, né? E a mudança para quem tem outras aplicações ainda assim vai ser pequena, com isso a poupança vai ficar servindo para aquilo que ela serve, para proteger a economia popular de quem acredita e deposita na poupança.
E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da Rádio Amazonas de Manaus. De lá fala Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Alô, Patrick Mota, bom dia. Patrick parece estar transmitindo ao vivo a programação e acompanhando aqui o nosso programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Agora sim, Patrick já está na linha. Alô, Patrick, bom dia.
Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro.
Bom dia.
Ministro, o Fundo de Participação dos Municípios vinha tendo um desempenho ascendente. Por exemplo, em 2005, 31 bilhões. Agora, em 2009, previsão aí de 51 bilhões. A crise veio e acabou provocando a redução nas transferências para os municípios. Nós perguntamos, ministro, há um prazo para que tudo volte a ser como antes? Até porque em muitos municípios o repasse do FPM é a principal receita, se não a única, ministro.
Olha, Patrick, até aproveitando que eu já tinha falado um tiquinho sobre isso na abertura, eu queria acrescentar um dado. Nós mostramos para o presidente Lula, dias atrás, um estudo sobre as despesas, os gastos orçamentários do governo, e um dado interessante é o seguinte: o que aconteceu com as transferências para estados e municípios. Como regra geral, elas cresceram 60% acima da inflação no período no final de 2002 até o final de 2008. Então, vou repetir. Acima da inflação, houve um crescimento de 60% das transferências de maneira geral. As transferências voluntárias, aquelas que o governo não tem obrigação de fazer, que faz programas e faz parcerias com estados e municípios, essas cresceram até um tiquinho mais, 61% acima da inflação. Agora, nós estamos num momento de inflexão, quer dizer, a receita que vinha crescendo acentuadamente por conta do bom desempenho da economia, e repito, por causa dos grandes lucros que as empresas tinham, começou a cair, caiu de forma até muito acentuada neste ano. Então a previsão é que diminua realmente a participação do FPM. Por isso nós fizemos essa medida de complementar com 1 bilhão, e pode até ter alguma mudança até o final do ano, porque nós assumimos um compromisso de complementar até o valor do Fundo de Participação dos Municípios em 2008. Ou seja, os municípios poderão não ter ganho em 2009, mas perda também não vai ter, porque o governo já assegurou isso.
Alguma outra pergunta, Patrick?
Sim, Luciano. Sobre o crédito especial, ministro, de 886 milhões de reais, que também contempla aí o Ministério dos Transportes, há algo previsto para recapear a BR-174 que liga Manaus a Boa Vista, ministro?
Olha, agora você me pegou aqui de jeito, viu, Patrick? Mas considerando que o Alfredo é muito zeloso com as rodovias no Brasil inteiro e tem certeza que ele não vai esquecer o estado do Amazonas, eu tenho certeza que ele reservou um pedaço também para a BR-174. Eu vou ficar te devendo essa resposta com precisão.
Você está acompanhando o programa Bom Dia Ministro, recebendo hoje o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. Agora, de João Pessoa, Rádio CBN Correio, fala Lenilson Guedes. Bom dia, Lenilson.
Bom dia, ministro. Eu gostaria de saber, ministro, com relação ao porto aqui de Cabedelo, na Paraíba, se há verbas do governo para a revitalização do porto.
Olha, eu já recebi várias vezes demandas sobre a questão do porto de Cabedelo. Né? O próprio governador José Maranhão tem conversado conosco, e esse trabalho está a cargo do ministro, secretário especial dos portos, o Pedro Brito, que tem um programa de investimento geral nos portos. Né? E o Porto de Cabedelo tem, sim, recursos previstos. Eu não quem tem que pedir perdão por não saber o valor exato desse valor. E me parece que o problema maior em Cabedelo, além da modernização das instalações, é aprofundar a barra ali, aprofundar a entrada do porto. Mas o ministro Pedro Brito tem conversado muito sobre isso aí, inclusive com o governador.
Lenilson, mais alguma pergunta?
Ô ministro, também afeta a sua área, a sua pasta, a questão das verbas para as vítimas das chuvas aqui na Paraíba?
É sim. Não só na Paraíba, né? Nós temos problemas com enchentes em toda a região Nordeste e a região Norte do país. E, contraditoriamente, na região Sul, nós temos problemas de seca. Nós estamos, Lenilson, liberando hoje, deve ter sido publicado, porque estava previsto, eu não vi ainda o diário oficial, mas deve estar no diário oficial de hoje uma medida provisória que totaliza aproximadamente 1 bilhão 250 milhões. Isso em números redondos, me parece que é 1 bilhão 247. Essa medida provisória tem recursos para os atingidos pela seca na região sul, para as obras emergenciais referentes as enchentes, tanto no Nordeste quanto no Norte, e também tem aproximadamente 150 milhões para a prevenção da gripe A, né, que o pessoal chamava de gripe suína. São ações preventivas coordenadas aí pelo Ministério da Saúde, mas junto também com o Ministério da Defesa e outros, Justiça, tudo, e nós publicamos essa medida provisória. Ontem foi assinada pelo presidente José Alencar e deve estar no Diário Oficial hoje.
E agora mais uma emissora CBN transmitindo o programa Bom Dia Ministro, Rádio Povo CBN de Fortaleza. De lá fala Moacir Luiz. Bom dia, Moacir.
Bom dia, ministro Paulo Bernardo. O crédito especial que vai ser liberado para a construção da barragem Taquara aqui no Ceará. Qual a previsão da liberação desse crédito e da conclusão da obra?
Olha, Moacir, vocês hoje estão fazendo perguntas muito específicas. Eu não sei quando que vai ser liberado. Eu sei que esta é uma obra muito importante que nós temos tratado. Inclusive, ontem eu recebi o deputado Guimarães, que é o coordenador da bancada, me parece que é o coordenador da bancada do Ceará, com o deputado Arnon também. E também conversei ontem com o senador Inácio Arruda, justamente sobre... Mas eles não falaram especificamente desse empreendimento. Eles queriam discutir as emendas de bancada, da bancada do Ceará para este ano, e nós estamos fazendo um trabalho junto com o ministro José Múcio para ver como é que vamos resolver, em que medida vamos tratar. Agora, Taquara está garantido, os recursos estão no orçamento e nós vamos liberá-lo, sim. Eu não sei te falar a data.
Alguma outra pergunta, Moacir?
Não, satisfeito. Obrigado. Bom dia, ministro.
Nós que agradecemos a sua participação. Vamos agora à CBN de Recife, Pernambuco. Jofre Melo. Bom dia, Jofre.
Bom dia, amigo. Muito bom dia ao ministro Paulo Bernardo e ouvintes. Ministro, falando um pouco sobre essa liberação de crédito especial de 886 milhões determinado pelo presidente Lula, isso será encaminhado, esses investimentos, para projetos nos portos de Santos, do porto de Itaqui, no Maranhão, e também obras civis no porto de Suape, aqui em Pernambuco. Existe alguma previsão para a liberação dessas verbas, ministro?
Olha, Jofre, nós já definimos, já colocamos os recursos, e a liberação vai ser feita à medida em que essas obras estiverem em condição de andar. Todas elas estão no chamado PAC, dos portos, né? Na verdade é dentro do PAC, e portanto não há restrição para liberação. O que precisa é ter todas as condições, né? Tem que ter licença ambiental. A dificuldade de falar de uma obra específica é porque às vezes você não tem noção exata do que está acontecendo naquela obra, mas os recursos não têm restrição. A hora que a obra estiver em condições de andar, o recurso vai ser liberado. Esta semana, inclusive, teve uma reunião com a equipe do ministro Brito, né, Pedro Brito, na Casa Civil, com planejamento, com as equipes técnicas. Soube até que foi uma reunião bem acalorada, porque alguns empreendimentos estavam com dificuldade de ser executados, mas a avaliação é que nos portos o trabalho anda bem e está melhorando muito. Então essa é a resposta mais genérica assim, que eu posso te dar.
Alguma outra pergunta, Jofre?
Com relação ao fundo de participação dos municípios, a gente vem numa situação de desempenho ascendente. Mesmo com a corte nesse fundo, por conta dessa crise, o senhor acha que em 2009 nós teremos crescimento no repasse do FPM para os municípios?
Não teremos. Não teremos. O fundo de participação dos municípios vai ficar abaixo, aproximadamente, se for nessa faixa de 1 bilhão, aproximadamente 5% aí. Aliás, 2% abaixo do que foi em 2008. Né? Aliás, 2008 foi um ano excepcional, porque cresceu 27,5%, como eu havia dito antes. Então, vai ficar abaixo. O que nós estamos fazendo é, com esse apoio financeiro que definimos de 1 bilhão de reais, e a primeira parcela vai ser repassada já na segunda-feira, dia 25, garantir que o fundo... Não pode até não ter ganho, mas não vai ter perdas também, vai ficar do mesmo tamanho que em 2008, desculpe.
Você está ouvindo o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela EBC Serviços. O áudio dessa entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, na internet. O endereço é o seguinte: www.imprensa.planalto.gov.br. Vamos a Porto Alegre, Rádio Gaúcha. De lá fala Leandro Staudi. Leandro, bom dia.
Bom dia, ministro.
Bom dia, Leandro.
Bom, a gente acompanha em todo o país centenas de municípios com problemas devido a questões climáticas. No norte, nordeste, o excesso de chuva, aqui no sul do país, a falta dela, então muitos municípios em situação de estiagem. Ontem houve a liberação por parte do Ministério da Integração Nacional de quase 900 milhões de reais. Isso aí serão investimentos principalmente para obras futuras, para evitarem novos problemas, prevenção. Em relação ao orçamento que se tem para esse ano, o que mais o governo ainda pode anunciar, pode ajudar, principalmente as prefeituras, no caso nosso aqui do sul do país, que reclamam ajuda em relação à situação da estiagem?
Olha, Leandro, esses 900 milhões que você está falando deve ser a parcela que está no Ministério da Integração, porque o total dos recursos que nós liberamos soma 1 bilhão 247 milhões. Né? Estou falando de cabeça aqui, pode ser um tiquinho diferente disso. Então é 1 bilhão 247 milhões que nós publicamos no Diário Oficial de hoje, a medida. E enquanto nos estados do norte e do nordeste o problema é o excesso de chuva e a cheia muito acentuada nos rios, principalmente na região norte, no sul nós temos um problema de seca. E nós estamos fazendo a liberação dos recursos para atender em caráter emergencial, mas o diagnóstico que nós fazemos é que é preciso cada vez mais ter políticas permanentes para lidar com o problema de seca na região sul. Né? Aparentemente, ao longo dos anos, das décadas, os governos no norte, no nordeste, principalmente no nordeste, né? No norte não tem tanto problema de seca, mas na região sul, não houve uma preparação. Nós não temos obras de armazenamento de água em muitos municípios, não temos recursos para garantir abastecimento. Então, além das ações emergenciais, nós precisamos fazer um planejamento mais permanente para prevenir a seca, porque esse mecanismo tem se repetido. Né? Nos últimos 5 anos, nós tivemos pelo menos 2 anos de forte seca, com prejuízo, como aconteceu no Rio Grande do Sul. O Paraná, inclusive, teve seca maior do que no Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos ter medidas permanentes, talvez até construção de barragem, fazer algumas obras que armazenem água para o período de seca e garantam o abastecimento, seja para consumo humano, seja para outras finalidades.
Alguma outra pergunta, Leandro?
Era isso, obrigado, bom dia a todos.
Nós agradecemos a sua participação. E agora vamos a Belo Horizonte, da Rádio Itatiaia. Fala Eduardo Costa. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro.
Bom dia, Eduardo.
Governador Aécio Neves, nos últimos dias, tem manifestado reiteradamente sua preocupação com as perdas da CID. Ele disse que o imposto pelo qual muitos governadores lutaram e que a ameaça de escasseamento. Já está diminuindo o valor e ele teme consequências graves nas finanças dos estados. Já tem alguma notícia para o governador?
Não tenho. A CID caiu porque no final do... No primeiro semestre do ano passado, nós optamos por reduzir a alíquota, o valor que é cobrado, não é nem alíquota, é um valor fixo que é cobrado da CID sobre os combustíveis. Lembra que naquele período, no mês de abril, maio, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a inflação, que estava superando as nossas expectativas, podia chegar até a mais de 6%, acabamos fechando o ano com 5,6%, e o preço do barril do petróleo, que estava batendo em perto de 140 dólares, obrigava a fazer uma revisão no preço dos combustíveis. Então, nós autorizamos a Petrobras a fazer o aumento do preço do combustível, mas no caso da gasolina nós reduzimos a CID, né? E, portanto, houve mesmo uma diminuição. Agora, essa diminuição de receita é como estava falando inicialmente, nós temos efetivamente uma grande perda de receita da União, e como a participação tanto dos estados como dos municípios é de um percentual sobre as receitas do governo federal, se a nossa receita cai, o repasse também cai. Além disso, mas é bom lembrar o seguinte, além do apoio financeiro que nós fizemos para os municípios, nós liberamos 4 bilhões de reais do BNDES com um prazo de pagamento em 9 anos para garantir investimentos. Quer dizer, a CID para que serve? Para fazer investimentos, particularmente no sistema viário. E portanto, o que nós estamos oferecendo para os governadores é um empréstimo com condições diferenciadas, juro baixo e um ano de carência para pagar e mais 9 anos para um ano de carência e mais 9 anos para pagar.
Mais alguma pergunta, Eduardo?
Aproveitando, ministro, já que o senhor falou aí na palavra empréstimo, o que a gente tem percebido no que toca financiamentos habitacionais da Caixa, recursos do BNDES e mesmo obras do PAC, é correto dizer hoje que o país tem dinheiro para crédito, que faltam projetos e propostas consistentes?
Eu diria que é parcialmente correto. Nós tivemos um grande problema no crédito de setembro, final de setembro para até o mês de dezembro, começo de janeiro. O crédito nos bancos privados praticamente parou. Os bancos internacionais, que também faziam uma parcela do crédito no Brasil, pararam completamente. E nós acionamos os bancos públicos. O governo deu condições para tanto o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, receberam recursos para fazer esse crédito. Então, eu diria assim, hoje é menos verdadeiro que tem crédito à vontade, porque eu diria assim, nós voltamos ao período, ao mesmo nível do período anterior a setembro, portanto, estamos num bom nível de crédito, mas tem muita gente que ainda se ressente. Ainda um aperto por conta de taxas, por conta de burocracia. Nós precisamos melhorar um pouco isso, mas de fato o que nós vimos até setembro, havia uma abundância de crédito, e a nossa expectativa é de que isso seja resolvido e voltemos a essa situação no período próximo aí.
Este é o programa Bom Dia Ministro, transmitido pela EBC Serviços para várias emissoras do Brasil. E a NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo esta entrevista ao vivo e vai reapresentá-la hoje à tarde, no sábado pela manhã e no domingo à tarde. E para sintonizar a TV NBR, existem 3 formas. Via satélite, pelo sistema Sky no canal 146 e pelo sistema NET de TV a cabo. Nós vamos agora a Foz do Iguaçu, da Rádio Cultura, fala Cida Costa. Bom dia, Cida.
Bom dia, ministro. Nós aqui de Foz do Iguaçu, região do Paraná, com grande expectativa com relação a esses investimentos que vêm aqui para o Paraná e também para os municípios, já que o Paraná também cabeçou um movimento em busca desses recursos. Gostaria que o senhor, uma palavra para os moradores de Foz, da região oeste aqui do Paraná, e também que esperam a resposta a respeito dessa liberação de verba que a gente observou pelos prefeitos, pela repercussão da liberação dessa verba, foi muito importante para os municípios. O que o senhor tem a dizer para nós aqui do Paraná, ministro?
Bom, em primeiro lugar, Cida Costa, uma satisfação falar com vocês aí de Foz e também o pessoal da região oeste do Paraná. E, de fato, eu concordo que foi muito importante, porque a avaliação que nós tínhamos por conta de o FPM, principalmente, ter muito peso nas receitas, particularmente dos pequenos municípios, e também por conta de que, em alguns casos, os royalties, principalmente os royalties do petróleo, também caíram, era preciso fazer alguma coisa para dar tranquilidade para os prefeitos. Foi por isso que nós fizemos essas medidas. Com relação aos investimentos, eu destacaria especialmente o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa destinado à fabricação de casas para família de baixa renda. Acho que todos aqui que estão nos ouvindo já sabem um pouco do programa, mas é bom lembrar, nós diminuímos juros, diminuímos impostos, diminuímos taxa, diminuímos burocracia para fazer o programa, de maneira que o custo das residências vai ser muito menor e ainda vamos dar um subsídio para as famílias na faixa até 3 salários mínimos, um subsídio maior e um subsídio um pouco menor entre 3 e 6 salários mínimos. De maneira que a nossa expectativa é que, além de facilitar o acesso à casa própria, nós vamos também gerar muitos empregos e vamos melhorar o desempenho da economia neste ano com esse programa. Foz, certamente, pelo porte do município, vai se habilitar, ou já deve ter até assinado a adesão. O prefeito Paulo McDonald é muito diligente, já deve ter assinado, inclusive, com a Caixa Econômica para fazer um punhado dessas casas aí na cidade.
Alguma outra pergunta, Cida?
Obrigada pela resposta, ministro. Realmente, a cidade vive já esse momento, uma procura, a gente percebe até dos moradores em buscar informações na Caixa, na Prefeitura, aqui na nossa Foz Habita, com relação à grande expectativa, já que muitos ex-laranjas, pessoas que viviam do Paraguai, e hoje perderam esse mercado de trabalho, dessa clandestinidade, e que hoje, de repente, está nessa condição aí de falta de habitação. É uma ação importante, gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade.
A gente agradece a sua participação, Cida. E agora vamos à Rádio Liberal, de Belém do Pará. Pergunta com Celso Freire. Alô, Celso, bom dia.
Alô, bom dia a todos. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Ministro, como está essa relação do governo, principalmente com os municípios paraenses, que aqui é uma carência muito grande, e também a liberação de recursos para essas prefeituras, como devem ser investidos?
Bom dia, Celso. Olha, com relação aos recursos que nós vamos repassar como apoio financeiro por conta do FPM, não tem nenhum tipo de regra. Quer dizer, tem a regra que a lei determina. Quer dizer, o dinheiro é do município. Nós não vamos interferir e dizer, ó, você use nisso ou use naquilo. Além disso, falei ontem à noitinha já com a governadora Ana Júlia, que havia me ligado durante a tarde. Ela estava preocupada com a celeridade, com a rapidez na liberação dos recursos para atender aos problemas causados pelas enchentes, pelas cheias dos rios. Mas quando eu liguei, já eram quase 8 horas da noite, ela já tinha falado com o ministro Gedel Vieira Lima, que tinha assegurado que hoje já faria um repasse de cerca de 80 milhões para o estado do Pará, para atender a essas emergências. Portanto, agora, nesse caso, sim, essas obras têm, esses recursos têm direcionamento para obras ou para ações voltadas para atender aquelas vítimas e as situações emergenciais criadas pela enchente. A governadora Ana Júlia me disse que um dos problemas graves que tem no Pará é por conta de os rios terem subido muito e estragado muitas estradas. Ela me relatou um pouco isso, falamos lá durante uns 15 minutos. Então, as ações, esse dinheiro tem que ser para esse tipo de ação, não pode ser para outro tipo de ação do governo. Aquele do FPM, esse é de livre aplicação pelos municípios.
Alguma outra pergunta, Celso?
Não, tá certo. Obrigado pela participação.
Nós agradecemos a sua participação. Ministro, 2009 foi escolhido como o ano da gestão. Quais são as iniciativas do governo para melhorar a gestão da máquina pública? Como é que será feita, por exemplo, a avaliação por desempenho no serviço público?
Olha, este 2009 foi escolhido como ano nacional da gestão pública pelo presidente Lula. Nós levamos a proposta e ele assinou um decreto, porque nós achamos que é importante enfatizar. Essa questão da gestão, você tem que ir melhorando, não é num dia ou num ano, nós temos que ir melhorando permanentemente, tem que ter ações, e particularmente numa economia estável como a nossa, é mais importante ainda melhorar e modernizar a gestão. Então nós temos vários exemplos. Hoje o governo federal compra exclusivamente bens e produtos e serviços comuns, compra exclusivamente por pregão eletrônico. Isso tem um resultado, uma economia muito grande. No ano passado foi superior a 5 bilhões de reais a diferença entre o preço dos editais que nós publicamos e o preço efetivamente cobrado depois que foi fechada a venda, a compra, né, do governo federal. Então, nós estamos fazendo muita economia, ganhamos prazo, as empresas ganharam espaço, porque muitas pequenas empresas passaram a vender. Além disso, tivemos ações de gestão na área da Previdência. Eu acho que eu tenho dito que a ação que o ministro José Pimentel e sua equipe fizeram para melhorar o atendimento na Previdência e possibilitar, inclusive, o atendimento em 30 minutos para definir a aposentadoria do cidadão, eu acho que foi um gol de placa que eles fizeram. Então, nós fizemos várias medidas e estamos fazendo. O que nós queremos com esse negócio do desempenho é o seguinte: a Constituição Federal já prevê contratos de desempenho na administração pública, só que isso nunca foi regulamentado. Me parece que é o artigo 37 ou 39 da Constituição Federal. Então, nós fizemos uma consulta pública, colocamos lá através da Casa Civil em consulta pública, e a ideia é o seguinte: premiar aqueles órgãos que tiverem melhor desempenho. Tanto pode ser através de uma gratificação diferenciada para os servidores, como pode ser, por exemplo, mais autonomia para o órgão, para o ministério que tiver melhor desempenho. Então, essa consulta pública é justamente para quem quiser sugerir e apresentar sugestões de melhorar o texto, e depois nós vamos mandar para o Congresso. Além disso, nós também pusemos em consulta pública uma proposta de decreto, aí não precisa ir para o Congresso, para simplificar o atendimento ao cidadão. Na verdade, nós estamos recuperando uma parte daquelas aquelas medidas que foram adotadas pelo Hélio Beltrão nas décadas de final da década de 70, década de 80, e que nós fomos fazer uma verificação, quase tudo aquilo foi perdido, reverteu, né? A desburocratização que ele fez, que foi importante, na verdade, voltou praticamente tudo de novo. Então, como nós hoje temos informática, nós temos mais recursos, acredito que nós temos condição de reimplantar medidas, por exemplo, que o Estado não exija do cidadão coisa que ele tem. Por exemplo, se às vezes você quer uma certidão negativa de um determinado órgão, um órgão público pede para o cidadão ir no outro lugar. Nós podíamos simplesmente fazer uma integração de bancos de dados e falar: olha, o senhor assina aqui que eu vou pegar a sua certidão lá, e pronto, pega pelo computador. Então, esse tipo de medidas nós queremos implantar ainda neste ano.
Aparentemente, então, a utilização da informática, da internet, tem papel fundamental nessa questão da gestão da máquina pública, né?
Não tenha dúvida. Veja o que aconteceu. Vou repetir: na Previdência Social, se você pegasse até 4 anos atrás, 5 anos atrás, o que acontecia? As pessoas iam para a porta da agência da Previdência meia-noite para ser atendido de manhã, pegar a senha às 7 horas da manhã, quando abria a agência. Então, e muitas vezes a pessoa, tinha gente que ia lá sem precisar ser atendido, ia para pegar uma senha e vender para quem não tinha condição de passar a noite na fila, né? Sem contar que os servidores insatisfeitos, as agências desorganizadas, greve quase todo ano, e às vezes greve de 2 meses, 3 meses, né? Se você olhar, a Previdência está no mínimo há 4 anos que não tem greve lá. Nós conseguimos informatizar, as agências hoje são confortáveis, as pessoas chegam, sentam. Pode, às vezes, não ter o resultado que queria, falta um documento, mas o atendimento tem sido muito rápido e na verdade, é aquilo que o cidadão exige e merece, porque ele é que paga a conta.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje estamos conversando com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. E agora temos a participação de mais uma emissora, a Rádio Brasil Sul AM 1290, de Londrina, no Paraná. De lá fala Fábio Cavassotti. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. O senhor colocou desde o início da chamada crise econômica que o governo ia atuar com diversos setores, ou seja, tentando atender o que cada setor da economia necessitava para enfrentar esse período turbulento. Já há uma análise daqueles setores que reagiram melhor e aqueles que continuam em dificuldade? E a minha segunda pergunta é em relação à agricultura, área forte aqui, como o senhor sabe, é de Londrina, do norte do Paraná. Com essa já está sendo elaborado o plano de safra, o que vai ter agora para a safra de verão que começa depois do meio do ano. Minha terceira pergunta é só um sim ou não, ministro. A informação que o senhor vai estar em Londrina hoje na parte da tarde, é verdade?
É verdade. Vou participar de um seminário promovido pela Prefeitura de Londrina, fui convidado pelo prefeito Barbosa Neto para dar uma palestra num seminário sobre o plano plurianual. As prefeituras têm neste ano que apresentar o seu plano plurianual, o governo federal apresenta no seu primeiro ano, portanto foi feito em 2007. E vou fazer uma palestra, sim, no fim da tarde aí, sobre essa questão, planejamento de maneira geral. Inclusive o prefeito esteve comigo ontem, ele estava aqui em Brasília e passou lá no Ministério, conversamos um pouco. Então vou estar em Londrina. Com relação a outra questão que você fala, eu acho que esta crise é diferente do que aconteceu em outras épocas e nas décadas passadas. Primeiro, que nós não ajudamos a criar a crise. Os países emergentes, de maneira geral, não ajudaram. Mais do que isso, eu acho que nós vamos ser parte da solução, né? A China, o Brasil, a Índia, outros países emergentes têm uma condição melhor do que a média dos países desenvolvidos, portanto, nós temos condição de ajudar a sair da crise. A outra coisa é que essa crise é diferente, é que normalmente, quando tinha uma crise, a primeira coisa que acontecia aqui é que o governo quebrava, né? No momento seguinte ele tinha que pedir ajuda para o FMI e para o Banco Mundial, com todas aquelas condicionalidades, né? Eu até brinco e falo, olha, o governo já tinha que ir lá chegar já desabotoando o cinto, porque era tanta exigência que faziam, né? Nós não tivemos que recorrer ao FMI, não tivemos que recorrer ao Banco Mundial, a nossa dívida externa hoje é menor do que o que nós temos de reservas de dólares, e uma coisa diferente nessa crise também é que nós não fizemos nem aumento de impostos, nem cortes enormes de gastos. Normalmente tinha que fazer tanto corte que o governo parava de funcionar, né? E outra coisa importante também é que as pessoas mais pobres não são aquelas que estão pagando a conta da crise, né? O IPEA fez uma medição mostrando que de outubro para março ainda reduziu o número de pessoas que vivem na extrema pobreza. Agora, tem setores que estão enfrentando dificuldade? Tem. A maioria já regularizou, ainda tem algumas coisas que precisam ser feitas, nós estamos acompanhando. E com relação ao plano de safra, Fábio, nós estamos trabalhando intensamente porque temos até meados de junho para fechar. Normalmente nós acabamos de fechar o plano de safra na primeira quinzena de junho para fazer o anúncio no começo, meio da segunda quinzena. Provavelmente lá pelo dia 20 de junho deve ser anunciado e com certeza vai ter que ser um plano alentado, no mínimo, para dar conta das demandas, né? Porque nós precisamos saber como garantir crédito para o produtor rural no momento em que o crédito ainda é restrito.
Mais alguma pergunta, Fábio?
Fazer uma pergunta paroquial. Teve com o prefeito Barbosa Neto, né, Brasília, saiu da cidade até Brasília, pedir financiamento, estudos, questão do Teatro Municipal de Londrina. Há algum avanço nesse aspecto de parlamentar, de liberação para o nosso ministro?
Deu para entender alguma coisa, ministro?
Olha, eu entendi a porque eu conheço o assunto, está muito ruim a ligação, mas o prefeito me falou do Teatro Municipal. Ele disse que está acabando o projeto, né, e é uma condição para negociar isso com o Ministério da Cultura e inclusive conosco lá no planejamento. Também me consultou sobre projetos na área de infraestrutura, transposição da rodovia na cidade. Então, nós conversamos, não foi uma conversa longa, ele ficou lá uns 20 minutos conversando, mas nós tratamos sim desses assuntos e vamos continuar trabalhando para resolvê-los.
Ministro, nós falamos agora há pouco da utilização de ferramentas como a internet, a informática, para agilizar a administração pública, a gestão pública. Sobre esse aspecto, o governo lançou o portal de convênios para registrar todas as transferências voluntárias de recursos da União para os estados, municípios, enfim, e até organizações não governamentais. No começo houve alguma reclamação, mas é intenção do governo manter o uso do portal para convênios? Os problemas já foram resolvidos?
Olha, nós tínhamos reclamações de diversos tipos. Algumas eram que nós íamos dificultar, que não íamos continuar liberando os recursos. Aparentemente, isso já ficou superado. Depois, nós tivemos problemas na implantação do nosso sistema. Como é um sistema grande e ele vai ser online em todas as etapas, então, digamos, a Prefeitura de Londrina ou a Prefeitura de Foz do Iguaçu ou de Fortaleza entra com um pedido no Ministério, qualquer que seja, isso já vai estar na internet e todas as etapas seguintes, até a prestação de contas, vão estar na internet para qualquer pessoa fazer a consulta. Então, houve algumas dificuldades no processamento. Mas eu acho que hoje está claro que o sistema é um sucesso. E ele vai acrescentar muita transparência no, na nossa relação entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. E de resto, eu acho que essa questão da informática, ela ganha uma relevância cada vez maior, né? As pessoas têm demandado muito isso, né? E isso melhora muito da agilidade de obter informação, agilidade no atendimento, né? Eu queria, só para conectar, não é exatamente o mesmo assunto, mas nós estamos colocando em consulta pública um edital para a construção de 3 mil novos telecentros. Isso é destinado para a população, para uso da população, né? Você sabe que as pessoas que não têm computador, a maioria usa em telecentro, em lan house. Então nós vamos, através de parcerias com municípios, com outras organizações, inclusive não governamentais, queremos construir 3 mil telecentros no próximo período aí para melhorar o atendimento, o acesso à população a essa questão da informática.
E as prefeituras, ministro, de uma forma geral, têm acompanhado essa modernização, vamos colocar assim? As prefeituras têm utilizado bem o recurso da internet?
Tem. É evidente que em alguns casos tem alguns equívocos. Às vezes a pessoa não tem uma coordenação boa nessa área e faz investimentos equivocados. Mas como regra geral, acho que melhorou muito. Você pega, por exemplo, no Paraná, eu não conheço bem a realidade de todos os estados. Vou falar do Paraná porque eu conheço mais. Os municípios hoje prestam contas, aquele relatório bimestral que tem que mandar para a Câmara ou para o Tribunal de Contas, a cada 4 meses tem que mandar um relatório, fazem isso tudo informatizado. É igual fazer a declaração de renda no computador. Quer dizer, eles entram, tem lá o programa, faz o preenchimento de tudo. Se tiver erro, o programa já cria confusão ali, você tem que resolver, de maneira que chega no Tribunal de Contas, pela rede e a conferência, em grande parte, já é automático. O próprio programa de computador já confere, de maneira que os técnicos tenham um trabalho minimizado, vai olhar cada detalhe ali, aquelas coisas que o computador não dá conta de examinar. Então, eu acho que os municípios estão se modernizando, sim, e é importante. Nós temos, inclusive, programas em conjunto com os municípios e com os estados para ajudar na sua informatização, bem como temos também com os tribunais de contas. Um programa chamado Promoex, que é justamente para ajudar que eles se informatizem e se preparem do ponto de vista desse novo momento, aí, onde a cibernética é cada vez mais importante.
Ministro Paulo Bernardo, muito tem se falado sobre crise, mas também sobre aumento das despesas correntes do governo. O que o senhor nos diria a esse respeito?
Olha, nós, de fato, temos um aumento das nossas despesas. Não é mentira quando se fala isso. O problema é o seguinte: o país, o Brasil, é um país complexo, é um país que apresenta aspectos que exigem soluções que muitas vezes são soluções sofisticadas, são soluções que têm que ser bem elaboradas. Não dá esse negócio de falar, olha, tem crise, corta gasto que resolve, me parece uma visão meio tosca, meio primária. Com certeza não resolve. Como é que eu, por exemplo, numa crise, é o que eu disse, você tinha crise, o governo aumentava imposto de um lado e cortava gasto do outro. Aí você pega no meio de uma crise como essa, os municípios estão perdendo recursos, o governo federal fala, olha, vocês que se virem, né, e paralisa programas importantes, você não mostra sensibilidade. Temos o problema da seca, temos o problema do excesso de chuva. Isso não, a chuva não sabe que nós estamos em crise, ela bate lá e desabriga milhares de pessoas. Quer dizer, se o governo não tomar providência, a situação do país vai piorar. Nós fizemos agora esse programa Minha Casa Minha Vida, nós estamos apostando muito, isso vai dar muito resultado. Agora, sabe quanto que nós estamos colocando do orçamento para subsídio às famílias de baixa renda? 6 bilhões, está no relatório que nós divulgamos, mandamos para o Congresso ontem, está publicado hoje. Quer dizer, então, nós estamos, inclusive, apostando em aumentar algumas despesas, porque acreditamos que isso vai dar um resultado, não para o governo só, mas para o país como um todo.
Este é o programa Bom Dia, Ministro, com o ministro Paulo Bernardo, do Planejamento, Orçamento e Gestão. E agora temos a participação de Walter Lima, da Rádio Nacional AM Brasília. Bom dia, Walter.
Muito bom dia também para você, Luciano. Bom dia, ministro. Bem, ministro, a nossa pergunta é voltada para o servidor público. De que forma o Ministério do Planejamento tem em seu orçamento justamente os recursos voltados para essa categoria de profissionais da União?
Olha, Walter, nós fizemos uma política forte de recomposição salarial, de reestruturação das carreiras do serviço público, inclusive, como havia muitas demandas e nós achávamos que em grande parte eram justas, mas não tínhamos dinheiro para fazer isso de uma única vez, nós acabamos parcelando os atendimentos, os reajustes que nós demos nas carreiras em 3 anos. Né? Fizemos uma parte em 2008, a outra parte será feita agora no meio deste ano e depois em meados de 2010. De maneira que nós estamos achamos que desse ponto de vista, embora o servidor nunca vai dizer que está satisfeito, principalmente o sindicato nunca vai falar que está satisfeito, a situação é muito melhor, de fato, do que era. Agora, por outro lado, nós temos adotado medidas também para revisar esse gasto permanentemente. Se você olhar com atenção o relatório que nós divulgamos hoje, nós diminuímos a previsão de despesa de pessoal em cerca de 1,5 bilhão, 1,450 bilhões. Por quê? Porque nós estamos fazendo auditorias, nós estamos verificando coisas que estão lá colocadas sem necessidade, que poderiam ser eliminadas, estamos fazendo de maneira que nós já conseguimos reduzir este ano, em relação ao previsto no orçamento, 1 bilhão, quase 1,5 bilhão. Tá? E vamos continuar fazendo. Nós queremos fazer um recadastramento geral do servidor, que aliás é uma obrigação que está na Lei 8.112, e vamos também fazer esse recadastramento, inclusive, dos servidores inativos. Quer dizer, ter uma visão, claro, um senso do servidor que, como disse, está na lei, mas, de fato, faz alguns anos que não se faz. Nós vamos tentar fazer este ano.
Para finalizar, rapidamente, ministro, reajuste do servidor. Maio agora é o mês para o governo decidir se vai pagar ou não a parcela de julho em vista da crescente perda de arrecadação. Como é que o senhor está vendo essa situação?
Olha, se nós fôssemos fazer meramente a conta, nós teríamos que prorrogar esse pagamento, porque como nós falamos aqui, nós perdemos muita receita, temos uma dificuldade crescente. Agora, nós fizemos, a primeira pergunta foi do Rogério Costa lá, que acho que era de Maceió, né, que
sim,
falou, o governo vai refazer o planejamento? Não, nós já refizemos o nosso planejamento, nós já refizemos as contas, nós mexemos na meta fiscal deste ano. Nós tínhamos uma meta de superávit primário de 3,8, nós já reduzimos para 2,5, de maneira que nós estamos acreditando que vamos ter condição de cumprir todos os compromissos. Agora, vamos aguardar o fim do mês, vamos ver a receita, isso só vai ser decidido provavelmente no começo de junho.
Muito obrigado, ministro Paulo Bernardo, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela EBC Serviços.
Muito obrigado também, um grande abraço a todos os que nos ouviram. Passou rápido, né?
Estamos encerrando, então, neste momento, o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje conversamos com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.